Um Pulo em Paris.
Sexta-feira, dia de dar um pulo em Paris, conversar com o pessoal da Rádio França Internacional, hoje com a Adriana Moisés. Fala, Adri, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, boa Fernando, tarde. Ouvintes da CBN.
Bom, e obviamente o nosso assunto não poderia ser outro, a não ser a repercussão da eleição de Donald Trump na França. Como é que os franceses estão reagindo a Donald Trump, o retorno, Adriana?
Com pessimismo e indignação, na verdade, Tatiana, pelo receio de enfraquecimento da democracia nos Estados Unidos, né, com a concentração de poder que o Trump terá, apoiado ali pela maioria conservadora na Suprema Corte, no Senado e talvez, ainda não acabou a apuração, né, na Câmara de Representantes. Uma pesquisa já apontou aqui que 76% dos franceses ficaram frustrados com esse retorno do Trump à Casa Branca. A desconfiança é maior entre eleitores de esquerda e jovens, mas até a líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, manifestou uma reação sóbria na contracorrente de outros movimentos ultranacionalistas aqui da Europa, como na Alemanha, Áustria, Hungria, que estão eufóricos, né, com o impulso que o governo Trump dará às políticas anti-imigração, de segurança pública e aquele nacionalismo econômico típico da extrema-direita, em oposição a questões, né, de justiça social, racial e de respeito a minorias, Tatiana.
Agora, Marine Le Pen tem um certo receio de ser comparada a Donald Trump?
Sim. O estilo imprevisível e radical do Trump não se alinha com a imagem mais moderada que a Marine Le Pen passou a buscar. Ela sabe que se quiser ser eleito um dia na presidência da França, Fernando, seu partido precisa ampliar a base do eleitorado e ela ser vista pelos franceses como uma líder conservadora estável, capaz de jogar o jogo democrático, apesar de ninguém acreditar nisso. Essa imagem que ela busca não é o que as pessoas acreditam, por enquanto, que possa acontecer. O Trump e a Le Pen têm posições semelhantes sobre imigração e protecionismo econômico, mas em temas como o aborto, por exemplo, a Marine Le Pen apoiou a inclusão do aborto na Constituição francesa. A imagem do Trump na França é muito negativa e a Marine Le Pen quer evitar ser associada a esses excessos do republicano. Ela tem uma estratégia de buscar alianças atualmente mais estratégicas e menos polarizadas aqui no cenário político nacional. O partido de extrema-direita francês elegeu um quarto dos deputados na Assembleia nas últimas eleições e eles têm adotado essa estratégia de atuar como políticos respeitáveis, o que os diferencia de outros movimentos de extrema-direita na Europa, por enquanto, Fernando. Vamos ver o que vai acontecer depois que o Trump chegar à Casa Branca, né?
Adri, a gente está no momento em que as duas maiores economias da União Europeia, a Alemanha e a França, justamente, atravessam crises, né, econômica, política. Como é que está o clima diante desse cenário?
Olha, os 27 líderes da União Europeia acabaram de anunciar o final de uma reunião de cúpula do bloco lá em Budapeste, um plano de reformas inspirado em propostas do ex-primeiro-ministro italiano Mauro Draghi, para dar impulso à economia europeia diante das ameaças da guerra comercial de Trump, né? O bloco sabe, Tatiana, que é a região do mundo que mais tem a perder com as medidas protecionistas do Trump. A China vai aguentar, a União Europeia vai sair muito mais prejudicada. Durante a campanha, o republicano anunciou que os produtos importados europeus teriam de pagar tarifas extras, né, de 10% a 20% para entrar nos Estados Unidos. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, disse que irá propor nos primeiros 100 dias de seu novo mandato, porque ainda tem isso. O mandato da presidente da Comissão Europeia só vai começar em dezembro. Então, ela vai apresentar um pacto industrial verde, mais um, para apoiar a descarbonização da indústria europeia, quer dizer, ela toma um caminho, a Europa na contramão do caminho do Donald Trump. O chanceler alemão, Olaf Scholz, que participou da reunião apesar da crise política no país dele, enfatizou que o bloco precisa se modernizar para se manter competitivo. O Mário Draghi propôs aí investimentos de 700 a 800 bilhões de euros por ano à União Europeia na próxima década. Isso é mais do que o Plano Marshall dos Estados Unidos, que apoiou a reconstrução do continente depois da Segunda Guerra Mundial, dizendo que era essa única forma de a União Europeia não entrar em uma agonia se ela quisesse enfrentar a concorrência dos Estados Unidos e da China. Ao final dessa reunião, falou-se nesse plano de descarbonização da indústria, mas não foram citados os números. Quanto desses investimentos serão feitos e se vai haver o apoio do Banco Central Europeu, o que se acredita. A Alemanha fez os cálculos logo depois da eleição do Trump, né? E disse que, por exemplo, o PIB do país vai encolher 1,5% em relação ao seu montante atual ao final do governo Trump, daqui a 4 anos. Só que a Alemanha, que é a maior economia do bloco, já está em recessão pelo segundo ano. Então, é uma questão de sobrevivência para a União Europeia.
Agora, Adri, uma outra questão é a seguinte. Na quarta-feira, a coalizão de governo da Alemanha foi pelos ares com a saída de um dos 3 partidos que davam apoio ao chanceler Olaf Scholz. Já se sabe quando a Alemanha terá eleições antecipadas? Fato é que vai ter, né?
Vai ter eleições antecipadas. A coalizão de 3 partidos na Alemanha, Fernando, ela implodiu justamente por causa das divergências entre os social-democratas, que defendiam aí a recuperação da economia por meio de gastos, de investimento, e os liberais, que estavam na pasta das finanças e defendiam cortes e uma disciplina orçamentária rigorosa. O país afundando e os liberais ainda defendendo rigor orçamentário.
Nossa.
Essa tarde, lá em Budapeste, o chanceler Olaf Scholz disse aos líderes europeus que ele poderá antecipar as eleições legislativas. Ele queria ganhar tempo até março, mas uma pesquisa publicada ontem mostrou que 65% dos alemães querem eleições o mais rapidamente possível, em janeiro. Os conservadores na Alemanha, daquele partido CDU, da ex-chanceler Angela Merkel, lideram as pesquisas para voltar ao governo e também pressionam. O problema é que eles não teriam maioria e a extrema-direita está em segundo lugar nas intenções de voto na Alemanha. Na hora que essa situação da data da eleição desenrolar e ocorrerem as eleições, a tendência é que a Alemanha volte a ter uma grande coalizão no governo entre conservadores, social-democratas, talvez ainda vá precisar dos verdes ou dos liberais, mas os liberais não têm garantia de serem eleitos para o parlamento. O que é certo é que na Alemanha também vão barrar um governo de extrema-direita. E é urgente que tudo isso aconteça, porque o Trump vai estar ali entrando na Casa Branca dia 20 de janeiro. Ele já está em ação e a União Europeia tem muitas medidas a tomar para poder enfrentar mais 4 anos de turbulência pela frente, Fernando.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, conosco toda sexta-feira no nosso Pulo em Paris. Adri, obrigada por hoje. Um beijo e até a próxima.
Um bom fim de semana para vocês. Beijão para todos aí, com menos chuva, se possível.
Ai, obrigada, Adri. São 2 horas e 52 minutos agora.